Dos 320 papers recebidos pela presidência indiana do G20 em 2023, trabalho elaborado pela Cátedra Josué de Castro, da Faculdade de Saúde Pública, aqui da USP, e o Instituto Comida do Amanhã, está entre os 27 selecionados para compor uma obra que apresenta uma síntese de artigos sobre os mais importantes problemas contemporâneos. A gente vai entender um pouco melhor, não é? As principais questões, os dilemas contemporâneos, né, que são globais e que têm envolvido pesquisadores de diversas áreas em todo o mundo. E vamos entender também, não é, a contribuição da Cátedra Josué de Castro. Converso com o professor Ricardo Abramovay, que é titular da Cátedra de Sistemas Alimentares Saudáveis e Sustentáveis da Faculdade de Saúde Pública da USP, é nosso especialista convidado. É importante destacar, primeiro, o papel da Índia, né, na presidência do G20 no ano passado, a preocupação que tinha com determinadas questões e na elaboração dessa obra para reunir realmente as principais pesquisas que estão tentando dar conta dos desafios, né? A Índia assumiu no momento de crise global, não é? Ainda com fim, recuperação pós-Covid. Havia muitas questões importantes que já se apontavam e os pesquisadores, não é, preocupados com diversas questões. Vocês deram uma contribuição específica. Antes disso, eu quero entender um pouco qual é a importância dessas questões todas colocadas pela presidência do G20. Né? Esse ano a gente sabe que é a presidência do Brasil, né? Ano passado foi da Índia.
Pois é, o ano passado a Índia deu muita ênfase a questões relativas à revolução digital, uma ênfase sobre a qual, a partir do que saiu no livro, eu tenho muita dúvida, porque temas como a invasão da privacidade, o domínio das fake news, uhum, etc., pelo que eu estou vendo no livro, não foram recepcionados. Agora, houve temas fundamentais, como temas referentes ao financiamento da transição energética, que modalidades de crescimento econômico nós vamos ter. E, nesse ano, o Brasil vai colocar o acento em algumas questões fundamentais. A primeira delas, evidentemente, é a questão climática.
Uhum,
e a transição para um mundo em que a questão climática possa ser abordada, porque isso hoje ainda não está acontecendo. Por maior que seja o esforço do setor privado, do setor público, da ciência, etc., os eventos climáticos extremos estão se repetindo, estão se intensificando. Seu ritmo, isso é que é o mais grave, Roxane, o ritmo desses acontecimentos está se intensificando. Quer dizer, nós tivemos no Rio Grande do Sul o evento em setembro e nós tivemos agora, estamos tendo agora novamente no sul do Brasil. Então, há um esforço do Brasil para equacionar essa questão na transição para o desenvolvimento sustentável. A segunda ênfase do Brasil, que é extremamente importante, é a luta contra as desigualdades. O ministro Fernando Haddad liderou um artigo que foi publicado na Folha de São Paulo por ministros da Alemanha, da Espanha, da África do Sul, e ele próprio assinando um manifesto pedindo a taxação das grandes fortunas no mundo para que haja recursos na luta contra a crise climática. E o terceiro aspecto que o Brasil está enfatizando muito é a governança da crise climática, e isso passa fundamentalmente pela participação da sociedade civil nas discussões do G20.
Há muitos temas interessantes nesse paper, são 320 papers, foram 27 selecionados, inclusive o trabalho de vocês, professor Ricardo Abramovay, Ana Paula Bortoleto, Anadine Marques, Estela Catunda e Juliana Tangari, que destaca a necessidade, aí é que eu quero entrar, necessidade urgente de reorientar as indústrias agroalimentares, né, para promover produtos sustentáveis, saudáveis para padrão de consumo atual. Quer dizer, é mudar a base da indústria agroalimentar e o padrão de consumo, não é? É um desafio e tanto, professor, mas é disso que vocês tratam nesse artigo.
Eu fico muito feliz de falar com você logo depois da intervenção do professor José Elida Veiga, porque se trata de quê? De reconhecer a complexidade dos processos evolutivos naturais e, portanto, de renunciar à ideia de que a humanidade tem que moldar a natureza segundo as suas necessidades como se fosse uma obra de engenharia. Não, isso foi feito durante toda a segunda metade do século XX, com a Revolução Verde, em que nós tivemos sementes de alta potencialidade, potencialidade essa revelada pelo uso dos fertilizantes químicos em ambientes absolutamente monótonos, e como esses ambientes eram monótonos, os inimigos das plantas invadiam as plantações com muita facilidade. Portanto, necessidade de usar uma imensa quantidade de agrotóxicos. Isso também nas produções animais, com a homogeneidade de raças. Então, essa simplificação é o contrário da complexidade da natureza. Nós temos monotonia nas paisagens agropecuárias, ou seja, as plantações são plantações com essas características da Revolução Verde, cuja consequência é o empobrecimento do solo e o empobrecimento da biodiversidade. E muitas vezes, como agora as reportagens que vêm sendo publicadas sobre o Cerrado brasileiro mostram, uma exaustão das reservas de água, inclusive dos aquíferos, como é o caso no Cerrado brasileiro. Essa monotonia das paisagens agrícolas é correlativa à monotonia na alimentação.
Sim.
O que quer dizer monotonia na alimentação? Quer dizer que nós nos alimentamos a partir de uma quantidade cada vez menor de produtos. Os dados são os seguintes, Roxane. A humanidade já conheceu 80 mil produtos vindos da natureza. Desses 80 mil, 25 mil são comestíveis. 7 mil já foram cultivados ou coletados. Desses 7 mil, 400 são cultiváveis. 75% da nossa alimentação é composta por apenas 6 produtos: batata, arroz, trigo, milho, soja e cana-de-açúcar. 75, olha o contraste. Nós temos 7 mil produtos que nós conhecemos, dos quais 400 são cultiváveis, e 75% da nossa alimentação depende de apenas 6 produtos. Na produção animal, também a monotonia genética é impressionante. E essa monotonia genética, ela deu lugar a gigantescas concentrações de animais que, além da poluição que isso produz, nos Estados Unidos, no estado de Iowa, por exemplo, vários rios e lagos estão inviabilizados pela quantidade de dejetos vindos da produção suína, mas, além disso, como esses animais são homogêneos, também aí os vírus, as bactérias, etc., entram com muita facilidade, e o resultado é que essas criações são altamente dependentes de antibióticos. 70% dos antibióticos que a humanidade produz destinam-se a animais. Ora, esse consumo animal de antibiótico vaza para o meio ambiente, e tem como resultado o avanço da resistência aos antimicrobianos, que é um problema seríssimo que a Organização Mundial da Saúde está apontando. Ou seja, os antibióticos param de funcionar porque a gente está consumindo antibiótico de maneira inadequada.
Tudo interligado. O senhor fez um passeio, né, mostrando as diferentes questões que envolvem a natureza, o uso do meio ambiente, e está tudo interligado. Quando a gente destrói a água ou a terra, isso vai dar no tipo de alimento, na produção, que vai gerar um problema de saúde, que pode gerar uma questão epidemiológica importante. Ou seja, as pessoas têm que entender de uma vez por todas os caminhos da ciência, apontando já há bastante tempo que essas questões estão interligadas.
Exatamente. E tem um tema de poder aí. 4 empresas controlam 2/3 da genética suína no mundo. 3 empresas controlam 95% da genética das aves. Uhum. É, 4 empresas dominam totalmente a comercialização de grãos no mundo. Então nós vamos ter que passar por uma revisão muito séria, por uma reformulação dos modelos a partir dos quais o sistema econômico oferece produtos alimentares para a sociedade, tá certo? Os solos estão se esgotando, a água está se esgotando e, como a gente está vendo agora nesse caso extremo do Rio Grande do Sul, não vai dar para conviver com isso. Então, e a agricultura, o sistema agroalimentar responde por 1/3 das emissões de gases de efeito estufa e é o vetor mais importante de erosão da biodiversidade. Ao mesmo tempo, o Brasil é uma superpotência agrícola. O que nós temos que fazer, a mensagem que nós lançamos nesse nosso texto, estamos continuando esse trabalho agora com o G20 no Brasil, é que o Brasil, como ele foi um dos líderes desse processo que resultou na monotonia do sistema agroalimentar, ele agora tem todas as condições de liderar o processo que vai transformar isso e se converter num líder da transformação ecológica do sistema agroalimentar global. Se há um país que tem condição de fazer isso pela sua capacidade de pesquisa, pela força dos seus movimentos sociais e a consciência dos seus consumidores, esse país é o Brasil.
Professor Ricardo Abramovay, titular da Cátedra José de Castro de Sistemas Alimentares Saudáveis e Sustentáveis da Faculdade de Saúde Pública da USP, contribuinte sobre esse importantíssimo tema. Parabéns pelo trabalho sempre, professor, e até a próxima, hein?
Até a próxima, Roxane. Obrigado.